jovem conservador de direita. Podcast.
Bem que é, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Hoje é um dia muito feliz, porque é um dia em que celebramos a meritocracia deste país.
Sim, sem dúvida.
Se uma pessoa lutar, trabalhar, tornar-se relevante na sua área, um dia o filho e o neto deles pode tornar-se comentador e depois cabeça de lista para as europeias da AD.
Assim, estamos em vésperas, não é? Ou estamos no dia 25 de Abril, ou estamos no pré-dia.
No pré-dia, na véspera.
Na véspera. E é bonito ver que, assim como se depõe uma ditadura, estamos a depor outra ditadura. Que é a ditadura do socialismo, com a nossa... Como é que eu hei de dizer? Como é que se chama? A nossa baioneta da direita, neste momento. É a baioneta, o nosso
Ponta de lança.
E não é nenhuma alusão ao pênis da pessoa, que nem sabemos o tamanho. Não interessa. Agora...
Eu gostava de saber.
Gostava?
Sim.
Acho que devia ter isso nas listas.
Eu acho que é...
Aquele questionário do Dr. Proust?
Sim, devia-se saber.
Ok.
Pode haver pessoas que querem um candidato que não as envergonhe. Sim, no sim. Balneário do
Parlamento
Europeu.
Mas não só o tamanho, formato, quando fica inchado, que tipo de veia que rebenta lá... Sim. Que rebenta, que fica mesmo ali, que tipo de relevo tem.
Eu acho que eles não deviam mostrar, isso ficava mal.
Mas havia menos... uma descrição.
Uma impressão 3D.
Acha que era uma impressão 3D?
Acho que sim.
Ou uma descrição. Pedimos ao Dr. Walter Ugumem para fazer descrições.
Ou isso, um escritor. Escritor. Um escritor talentoso,
sim.
Que descrevesse. Sim.
Sim.
Mas não sabemos, nem penso que vamos saber. Mas o Dr.
Estamos a falar do Dr. Sebastião Bugalho.
O Dr. Sebastião Bugalho é o candidato a... É o cabeça de lista.
Possível. Algum dia pensou noutro qualquer que fosse... É que agora quando pensa, é assim, podíamos ter vários, mas quando pensa que foi escolhido ele, não havia ninguém acima dele.
Não, para o Dr. Bugalho chegou a dizer na SIC Notícias que se o candidato da AD não fosse o Dr. Paulo Portas, era uma derrota para o PSD.
Quem seria a cabeça de cartaz para as europeias para Montenegro fazer não digo um brilharete, mas ficará...
Sobreviver? Bem, eu só vejo um nome capaz de disputar aquela eleição pelo espaço da direita democrática. E é Paulo Portas. Tudo o resto parece-me ser uma escolha entre a derrota flagrante e a derrota honrada.
Portanto, ele é uma derrota para a AD.
Pois.
Porque, de facto, ele não é o Dr. Paulo Portas.
Não acha que ele estava a fazer peacocking ao AD?
Eu acho que ele acha que é o Dr. Paulo Portas.
Ok.
Ele vê-se como tal, o Dr. Paulo Portas da geração Z.
Aham.
Mas não é. Portanto, segundo o próprio Dr. Bugalho, a AD perdeu com a escolha dele.
Pois.
E fica-lhe bem admitir isto também.
Começamos logo por aí, é isso?
Mas é o perigo também de um comentador candidato. Porque o comentador é pago para encher chouriços e ele enche-os muito bem. Era dos melhores.
Então, ser eurodeputado é o quê?
Ser eurodeputado é Erasmus.
Ah, pronto, é isso? O Dr. Nuno Melo, caramba.
Eu acho que é bom para o Dr. Bugalho, porque o Dr. Bugalho começou a trabalhar muito cedo no jornalismo, a promover o Dr. Cabeça de Geleia, o Dr. Sim. Chicão, no IA, usar a sua plataforma para... Foi ele que deu a manchete ao Dr. Cabeça de Geleia para ele poder dizer que os ciganos eram os inimigos da sociedade.
Portanto, e com base num alegado estudo que não existia, não é?
Não existia. Uhum. Portanto, o Dr. Bugalho fez esses favores, só que era muito cedo. E se calhar ele não viveu uma infância.
Uhum.
Nem uma adolescência. E agora pode ir para Estrasburgo e para Bruxelas, pode divertir-se e beber cerveja.
Sim.
Desde que não se estique, porque pronto, dizem que ele tem tendência a... Ele cai-lhe mal o
Mas ele ganha imunidade, assim não ganha?
Acho que pode... Sim.
Pode, não pode. Pronto, eu acho que podemos ser diretos. O Dr. Bugalho tem sobre si, ou teve sobre si, uma acusação de violência doméstica para com a sua namorada da altura.
Exato. Não houve processo nenhum, portanto...
Pois.
Mostra que em Portugal há uma cancel culture muito grande.
Ah, sim.
Porque ele foi cancelado e teve de batalhar muito para ir do fundo do poço do seu cancelamento.
Sim.
Para agora
porque
estar
ele sofreu
está.
Imenso nessa sim, altura.
Sofreu muito, foi completamente
ele
cancelado.
Ele foi jornalista, foi candidato a deputado pelo CDS.
Foi jornalista sem habilitações, foi candidato sem habilitações, foi comentador de assuntos sem obra relevante em nenhuma área.
Sim, mas aprendeu. Nota-se que, não sei se recorda, quando ele era comentador mini, o que é antes de Júnior?
É micro.
Ah, quando ele foi comentador micro, ou comentador pré-micro, ele aprendeu em direto na televisão. A doutora Mafalda Anjos, a doutora Anabela Neves, o doutor Rui Calafate, iam corrigindo e dizer, oh, doutor Bugalhinho, não é assim, isso está errado porque o que aconteceu não foi bem assim. E ele aprendeu da melhor forma, que foi não aprender, manter a sua, independentemente de estar constantemente errado.
E ele às vezes reagia mal, por exemplo, nesta situação.
Fernando Medina disse hoje, é uma coisa que a mim me surpreendeu imenso, Fernando Medina disse hoje ao Parlamento que convidou Alexandra Reis para Secretária de Estado do Tesouro porque tinha boa ideia dela, boas indicações dela, da parte do Ministério liderado pelo seu arquiteto.
Por acaso ele negou pelo... isso.
Não, desculpa.
Negou.
Desculpa.
Negou que tivesse sido recomendado por Pedro Nuno Santos ao Plano.
Anabela Neves. Anabela Neves, desculpa. Okay. Eu acabei
pode
de ler...
Estar à vontade.
Anabela Neves, desculpa. Eu acabei de ler uma...
Pode continuar. Está à vontade. Continua.
Eu acabei de ler.
Ele negou que tivesse... Foi, aliás, várias vezes respondeu a perguntas. Eu ouvi a audição toda. Várias vezes respondeu
a
perguntas.
Se calhar antes de desmentires alguém com quem trabalhas, pediste dar tu ao trabalho de dizer a audição várias... completa.
Anabela Neves. Está aqui uma pessoa super agradável com quem se pode estar. Sim. Com quem se pode ter uma boa conversa.
Sim.
Eu ouço isto e digo, é esta pessoa que eu quero que me represente na Europa.
E é sobretudo aquela pessoa que tem a postura que eu acho, não sei se tem ali um cheiro a Dr. Cavaco, que é, pode-se provar que a realidade não é a realidade que está dentro da cabeça do Dr. Sebastião Bugalho, mas há consistência e há coerência, que é, por muito que a realidade negue os factos que o Dr. Bugalho tem dentro dele, ele mantém os mesmos factos porque tem convicções. E melhor do que olhar para a realidade em redor é ter convicções e sobretudo se virmos que as convicções são corretas.
E ele tem aquela situação dele nas legislativas com o Dr. Miguel Prata Roque.
Sim.
Em que ele diz para ele não...
Não minta!
Está a trair a confiança dos espectadores da SIC.
Sim.
E este governo continua a ser um governo sem número 2. É uma dúvida legítima esta? Ou não? Não,
isto é uma dúvida, uma afirmação. E absolutamente desonesta do ponto de vista intelectual. O Miguel Prata Roque não sabe o que é que está a dizer. Porque nós não sabemos, para já não conhecemos a hierarquia do governo.
Se é ministro do
não
Estado,
não conhecemos,
não
conhecemos a hierarquia do governo e para já essa ideia de que o
pivô... É o único ministro do Estado.
A ideia
é o número 2.
Mas, desculpe, não sabe o que está a dizer, não sabe o que está a falar. E a ideia de que o pivô político é o ministro do Estado e não pode ser, por exemplo, o ministro adjunto, que era o Castro Almeida, que está a ser lançado pela SIC, é completamente enganadora. Está a enganar o espectador. Não engana o espectador.
Mas a SIC também tem...
Não engana o espectador. Desculpa. O pivô político... A ideia de que o pivô...
Rangel, então temos três pivôs políticos.
Desculpe lá. O pivô político...
Mas tem, com todo o respeito, eu já integrei um governo e fui secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
Ainda bem que integrou o governo,
sei como é que funciona.
Agora vai agarrar no facto de ter integrado o governo e vai-me deixar falar. Pode ser? E deixa-me responder. Obrigado.
Desde uma acusa de desonestidade.
Mas está a ser desonesto. Então não seja desonesto. Se não quer ser acusado de desonestidade, não seja desonesto. Porque proferiu aqui, durante mais de 3 minutos, uma série de desonestidades que minam a relação da SIC com o espectador. Não engana o espectador da SIC. Não faça isso. Fica mal.
E ele esteve aquele tempo todo a comer. Aliás, é preciso também dar os parabéns ao Dr. Bugalho. Parabéns por não ter impedido que a vergonha o levasse a rejeitar este convite.
Sim, sim.
Porque ele, outro, um fraco diria assim, ó doutor Matheus,
eu tenho vergonha na cara.
Eu não sou competente, eu não tenho habilitações, eu não tenho experiência, nunca fiz nada na vida.
Vim para a televisão dar, muitas vezes, a vitória aos candidatos de direita, mesmo quando eles tinham perdido, porque ele tinha o coração no sítio certo, defender as ideias do programa da AD, de certa forma... minorar as intervenções do Dr. Cabeça de Geleia face ao radicalismo extremista do Dr. Paulo Raimundo, da Dra. Mariana Mortágua e do Dr. Rui Tavares. Portanto, ele esteve na televisão com esta cara. Nem sequer ruborizou.
Ele podia ter dito.
Quando aceitou esta nomeação.
Ele podia ter dito, por exemplo, ao Dr. Montenegro, olha, desculpe lá, ser eurodeputado é uma coisa importante. Aparecer na televisão não chega. Uhum. É preciso muito mais do que isso. Uma pessoa qualquer, uma pessoa banal, sim, teria esta reação. O Dr. Bugalho não permite que a sua falta de habilitações se intrometam entre ele e o destino dele, que é ser o maior e vencer.
É.
E isto, os grandes líderes são feitos disto. E o doutor estava a dizer, e bem, que ele teve as legislativas todas a dar notas de uma forma isenta a todos os candidatos. E agora, aliás, ele teve mais tempo de antena nas legislativas do que os próprios candidatos.
É verdade.
Porque os candidatos debatiam durante meia hora contadinha, exceto outra cabeça de lei, assim tinha sempre mais tempo.
Sim.
Mas outros debatiam durante meia hora contadinha e ele depois estava lá duas horas a analisar e a explicar aos portugueses o que é que eles deviam pensar sobre os candidatos.
Uhum.
E agora, ele próprio candidato, eu espero que a SIC, quando ele faça os debates das europeias, que a SIC o chame para debater o debate dele.
Aliás, ele vai debater e a seguir muda de mesa e vai comentar o que acabou de dizer, dando notas ao debate. Eu espero que ele não abdique, por Sim. favor. Nós não podemos perder o Dr. Sebastião do comentarismo.
Doutor, eu acho que vamos perder. Eu acho que vamos perder.
Caramba, e depois como é que as pessoas vão saber o que pensar acerca do que acabou de acontecer?
Há outros.
Há outros?
Acho que de onde veio o Dr. Bugalho, vêm muitos.
Ah, ok.
Aliás, neste momento, o próximo candidato, o próximo cabeça de lista do PSD para as próximas europeias está no TikTok.
Ah,
a fazer
é capaz.
Vídeos, a fazer por si. Porque agora vai ser este critério para escolher candidatos. De antes era ele não é original. O Dr. Marcelo, apesar de ter uma carreira para trás, também usou o seu estatuto de comentador uhum. para se consolidar como o português cuja cabeça as pessoas conheciam sim, melhor. Sim, sim. E é isso que conta. Na altura de votar, as pessoas... Eu vou votar em quem? No que tem melhor currículo? No que tem melhores ideias? Não, vou votar nesta cabeça que eu
sim,
conheço.
Esta cabeça é reconhecível. Eu já vi este melão, entra muitas vezes na minha casa, mesmo fora da época.
E é.
Portanto, tem aquele cabeção ali à frente.
E de antes havia aquela coisa, por exemplo, o Dr. Marcelo tornou-se comentador, mas antes disso já tinha sido líder de PSD, já tinha um percurso.
Sim.
Agora, felizmente, cortou-se isso.
Cortou-se
já não é preciso
parte,
ter um percurso.
Já não é preciso ter currículo.
Não, não,
felizmente.
Não. É, parecer, olha, a cabeça está na televisão, esta cabeça é boa.
Uh-huh.
Chega. Porque o Dr. Bugalho, de facto, não tem... percurso académico, não tem, nem como jornalismo, ele abandonou jornalismo, ele reformou-se de jornalismo aos 20 anos
Sim.
para ser candidato do CDS,
Sim.
portanto, e quando o Dr. Montenegro ganhou-se agora as eleições,
uhum.
foi ele que escreveu o artigo de capa do Expresso a analisar o Dr. Montenegro.
Ok. Um estadista. A postura de estadista.
Por isso, acho que fica muito bem ao PSD, que é, o PSD paga aquilo que deve.
Uhum.
Ok, Dr. Bugalho ajudou-nos, Dr. Bugalho. Quanto é que quer? Quer um tacho? Ok, está aqui para si. Ainda por cima é um bom tacho, ele vai ganhar para aí 10 mil euros por mês.
Fogo.
Portanto, dá para pagar eventuais indemnizações a pessoas que ele venha eventualmente
o
agredir.
Médio, o ordenado médio. Para a idade é bom, para a idade dele.
Se ele tiver de agredir alguém, por algum motivo.
Sim.
Às vezes as pessoas também estão a pedir.
Mas passa até dinheiro para indemnizar, é isso?
Sim, e imunidade. Isso é bom também ter esse fundo de maneio, porque uma pessoa às vezes, quando uma pessoa é tão apaixonada como a Dr. Bugalho, sobre assuntos. Viu como ele gritou com a doutora Anabela Neves? E a forma como ele gritou com o doutor Miguel Prata Roque, porque o doutor Miguel Prata Roque disse que, ok, este ministro de Estado, o doutor Paulo Rangel, vai ser o número 2. Verificou se tinha razão.
Sim,
e
mas...
a forma como ele enxovalha ali o doutor Miguel Prata Roque, nota-se que é uma pessoa com sangue na guelga, apaixonada. E o doutor Montenegro, eu gostei da justificação que ele deu para o recrutamento do doutor Bugalho, o doutor viu, disse que era uma pessoa polémica.
Ah, sim, sim, sim.
Que eu gosto desse tipo de argumentos.
Disruptiva, não é?
É.
Uma pessoa que... Sim, sim.
Antes era uma pessoa com obra feita, uma pessoa com pensamento, uma pessoa com percurso político.
Isso eram outros tempos.
É outros tempos, não. É uma pessoa polémica. E isto está provado. O sucesso de Chega veio dar razão a esta abordagem política.
E, portanto, agora não sei é se o Dr. Bugalho é usado como tampão para a ascensão do Chega... Se ele vai conseguir conter ou se vai absorver. Não sei. O tampão absorve, não é?
É. Eu acho.
Acho eu não
eu
sei.
Eu acho que vai ser...
As senhoras ser... quando metem aqui, elas metem onde? O tampão.
Metem num buraco.
Ah.
Na uretra.
Na uretra delas, não é?
É, sim.
No pênis interno delas. E que sangra.
Sim.
E, portanto, o Dr. Bugalho é aquele que vai ser enfiado na uretra. da AD.
Sim.
Mas para tentar apanhar todo o fluxo sanguíneo, lá está, é sangue no sentido de força, tem Sim. sangue na guerra, é a parte vermelha da nossa bandeira, ele vai ser o tampão na uretra da AD para tentar conter o fluxo de sangue na guerra que vem do Chega, é isso?
E eu acho que é também uma boa, ajuda para o Chega e também ajuda ao próprio Dr. Montenegro, porque o Dr. Montenegro tem um problema de imagem.
Tem.
Muita gente olha para aquela cara e diz...
Sim.
Não gosto disto. E ele ao rodear-se de pessoas com caras mais esmorráveis do que ele, tipo o Dr. Bugalho, o Dr. Hugo Soares... Soares, sim. Acaba
até
também...
O doutor, viu que o Dr. Duarte Marques voltou à televisão? Já voltou, é comentador. Sim. Dr. Miguel Relvas é comentador. Portanto, temos estas caras todas.
Mas esses já são conhecidos. Eu quero é ver os novos. Tipo, o Dr. Gaspar Macedo merece também alguma coisa. Por exemplo, porquê que não dão, sei lá, olha, o próximo candidato a Presidente da República, Dr. Gaspar Macedo.
Por que não?
Tu é comentador. A doutora Amaral Dias também é comentadora neste momento. E também é
candidata.
Candidata do ADN.
Pelo partido que está a conseguir absorver. Pelo menos eles já não têm só o canal do YouTube sozinhos. Eles estão a conseguir absorver todas as pessoas que têm...
Eu acho
que desenvolveram... Eles dizem que a pandemia é uma fraude, mas eles desenvolveram problemas durante a pandemia. Não sei se já reparou.
Sim.
Pronto, a doutora Joana Amaral Dias contraiu vários problemas durante a pandemia.
E ela, pronto, é um percurso interessante do bloco de esquerda até à extrema-direita. Porque o Chega também pode ser esvaziado. Os moderados do Chega vão para o Dr. Bugalho,
sim.
Os extremistas do Chega vão para o ADN. E o Chega fica ali um partido...
Tem de ficar moderado. E como é que fica um partido moderado?
Tem de ter pessoas no Chega a combater o radicalismo e outras pessoas a combater o que é demasiado moderado. É complicado. Mas o Dr. Chicão também é comentador neste momento.
É? Ok.
Mas
felizmente,
ele,
um grande pensador também.
É verdade. Houve congresso de CDS esta semana, mas...
O Dr. Nuno Melo reeleito.
E, o Dr. Tili esteve lá.
Esteve lá. Foi o representante do Chega lá.
Sim, quero destacar uma mensagem que nos enviaram. A propósito disso, de um ouvinte preocupado com o facto da presença do Dr. Tili naquela
sala.
Na mesma sala que o Dr. Nuno Melo.
Ele coube na sala?
Coube.
Ele passou nas portas?
Sim. Com aquela cabeça gigante.
Cabeça.
E o ouvinte estava preocupado que o campo gravitacional da cabeça do Dr. Tili pudesse despentear o Dr. Nuno Melo. E é, de facto, uma preocupação...
Sim. Sim, porque em Saturno, pelo visto, há muitas tempestades à superfície. Portanto, o campo gravitacional, aquilo rebenta com tudo à volta. Eu não sei. O Dr. Tili é o Saturno do Chega.
É um moderado Chega, para ir buscar votos ao PSD. E
o Dr. Tili, se calhar, não sabia da existência do ADN, que eu acho que também...
Não, que o Dr. Tili
conflui.
O Dr. Tili era anti-vacinas, mas depois teve de se vacinar.
E fez um vídeo gigante a explicar o porquê.
Ele teve de se vacinar porque...
Que era por causa de neto, não era?
Sim, porque os filhos não deixavam estar com o neto se ele não se vacinasse.
Sim.
E isto é que é um fraco de convicções.
Pois é.
Coloca...
É um bananinha.
Só para estar com um bebê,
sim.
Abdica dos seus princípios e sujeita-se a todos os perigos que a vacina...
Enfim.
Sabe, há cada vez mais pessoas a morrer por causa da vacina.
É?
É. Eu continuo a ver. Quando morre alguma celebridade, há sempre alguém a perguntar se era vacinado.
Ah, ok. Aliás, eu vi, lá está, isto é tudo ainda ideologia. Há aí um surto de sarampo e eu vi que as pessoas ligadas à saúde estão a dizer que é porque durante a pandemia houve muita gente que abdicou de vacinar os seus filhos e que há um perigo muito grande para crianças não vacinadas até ao primeiro ano, não se pode vacinar. Que só podem usufruir da imunidade de grupo, mas o facto de haver muitas pessoas não vacinadas contra o sarampo e precisa de taxas acima de 95%, o que antes da pandemia não era um problema, agora está a ser um problema.
E eu acho que é bom, porque também vale a pena viver sem... Eu não chamo problemas, eu chamo desafios.
Uhum.
Vale a pena
oportunidades.
Vale a pena viver sem desafios?
Eu acho que não.
Por isso, estar a dizer mal de uma coisa que... Enfim. Mas o Dr. Bugalho... Eu não sei se o doutor se lembra, no debate com o doutor Rui Tavares, em que o doutor Rui Tavares apresentou ao doutor Cabeça de Geleia e denunciou o facto de haver pessoas de Chega a mostrar fotos dele
com
o filho. E o doutor Bugalho disse que aquilo era uma palhaçada.
Sim, disse que era uma
palhaçada.
Sim.
Isto é uma palhaçada.
Uma completa palhaçada. Só que o ponto é que nós não estamos à espera de palhaçadas vindas do LIVRE. E o LIVRE começou este debate com uma enorme palhaçada. E triste.
Não esperava isto do Dr. Rui Tavares. Foi uma autêntica palhaçada aquilo que nós assistimos hoje. Portanto, o Dr. Cabeça de Geleia, como sabe, fez o de sempre.
Sim.
Guinchou.
E deu nota negativa aos dois.
Sim.
E é este tipo de esclarecimento que nós esperamos de um cabeça de lista.
Cabeça
e eu vejo muita gente a dizer que o Dr. Bugalho é um comentador muito talentoso. E eu pergunto...
Qual é que é o maior talento dele?
O maior talento dele é fingir que é velho, não é?
Pois é isso. É ser um jovem. É aqueles jovens que uma pessoa vai aceitando o seu talento, em que o seu talento é parecer uma pessoa mais velha.
Sim. E os velhos gostam. Olha, está aqui um jovem que fala como eu.
Sim.
Agora, o conteúdo propriamente dito era normal. Também não vamos agora estar a dizer que ele é um sábio.
Sim.
O Parlamento Europeu chega, eles não fazem nada lá, é importante. E pronto, agora é pena que ele não vai aparecer tanto na televisão.
Uhum.
Mas acho que o posiciona para um dia ser ministro de alguma coisa, ou primeiro-ministro até.
Ah, qualquer dia está lá.
Eu acho que a lógica de convidar candidatos que aparecem na televisão...
É uma boa lógica.
É uma boa lógica. Já aconteceu muito quando eram os debates de futebol, eles todos eventualmente tornaram-se autarcas.
Sim.
Mas nunca era mais do que autarcas.
Era.
Era o Dr. Rui Moreira, era autarca, foi para autarca, o Dr. Fernando Seara, o Dr. Guilherme Aguiar, iam todos para autarcas.
Sim.
Agora, começam a ir para a política nacional mesmo, para a piscina dos grandes.
Sim.
Eu acho que podemos... Porquê é que nunca se vai recortar, por exemplo, às novelas ou ao Big Brother?
Ah, eu acho que esse poderá ser o próximo passo, porque... A ideia é, de antes, e ainda continua a acontecer, é quando alguém ganha notoriedade numa telenovela, ou no Big Brother, ou agora no Instagram, faz-se parcerias e representam marcas. Neste momento, a profissão político estava em atraso disto. Que era, para outras profissões, temos sempre esses representantes apenas por terem seguidores. Neste momento é por ter audiências. Um político tem é de ter audiências. Se vemos que a cota de share está muito alta, quando a cabeça do Dr. Bugalho fala, temos de aproveitar este share. Não é o conteúdo, não é a forma, é apenas o aspecto.
Mas temos de referir também o Dr. Rui Moreira. O Dr. Rui Moreira...
Ele deve estar neste momento.
Foi-lhe dito pelo
Dr. O Dr. Rui Moreira hoje foi à Câmara?
Não sei.
Mas ele não saiu da cama.
O Dr. Marcelo tinha-lhe dado a entender que ele ia ser o cabeça de lista. O Dr. Marques Mendes tinha confirmado que ele ia ser o cabeça de lista. Eu não sei que... Não a gozar com o Dr. Marques Mendes.
Não, eu acho que o senhor vê, como é óbvio, como eu, religiosamente, os comentários do Dr.
Marques Mendes. Como toda a gente deve ver, sim.
E, não sei se já reparou, mas os comentários do Dr. Marques Mendes, na semana seguinte, aquilo é como se fosse daquelas séries, sei lá, sabe aquelas séries que não têm continuidade? Em que de um episódio para o outro, tipo os Simpsons. Acontece uma coisa, morre alguém, mas no episódio seguinte já lá está, porque o que interessava era só naquele episódio. A série do Dr. Marques Mendes é isto que é. Ele diz uma coisa. Tenho a certeza absoluta que o Dr. Rui Moreira vai ser o candidato. Quando vir para a semana, o comentário dele, ele não vai dizer que disse uma coisa. Não, ele vai partir do princípio que as pessoas têm uma attention span muito reduzido. E que, como é óbvio, esqueceram-se do que ele disse uma semana para a outra. E na semana seguinte vai dizer: o Dr. Sebastião Bugalho foi a escolha óbvia e certa para o lugar que vai ocupar.
Mas eu gosto dessa narrativa dos comentários do Dr. Marques Mendes, porque às vezes tem episódios que ele morre e nós dizemos: ih, nunca mais vamos ver, e depois aparece
na semana seguinte, está lá.
Como se não tivesse morrido. Eu gosto disso. O Dr. Paulo Portas é a mesma coisa. O Dr. Paulo Portas, estão os dois a fazer campanha para serem candidatos de alguma coisa. Porque é na televisão que se faz.
É isso.
E é muito importante que isso aconteça.
Essa presença assídua de comentários isentos, de comentaristas isentos na televisão.
É. O Dr. Bugalho era isento, ou melhor, ele, quando as pessoas achavam que ele era um comentador isento, já ele era candidato. É o nível de xadrez.
Uhum.
Agora, o Dr. Rui Moreira já contava que ia ser ele o candidato. Ele precisa de um trabalho agora, está a terminar, é o último mandato dele. Uhum. E ele precisa de um trabalho, ele estava a contar com isso. Uma boa reforma, e o Dr. Montenegro disse, olha...
É o número 2.
É o número 2 do Dr. Bugalho. Que é como quem diz, imagina, também vai haver telefonema, o Dr. Montenegro. Ah, Dr. Rui Moreira, tenho um convite muito importante para lhe fazer, quero que seja nosso candidato para as europeias. E o Dr. Rui Moreira, sinto-me muito honrado, muito obrigado. Sim, senhor, quero que seja o número 2 do Dr. Batatinha. Que... Ele aparece na televisão, ele é popular.
Não,
que é que diz?
Não, ao contrário. O Dr. Rui Moreira era o Dr. Batatinha, o palhaço mais conhecido do nosso país. E, de repente, ele dizia que, olha, eu quero que seja o número 2 do Chorobi.
O Dr. Companhia.
Sim, mas do Chorobi. Mas quem é o Dr. Chorobi? E ele, é um palhaço que faz festas de aniversário. E vai a casa, tem muito sucesso, tem aqui... Ele já percorre o país todo, já existem franchisings do Dr. Chorobi, o palhaço de aniversários, e ele, caramba, mas eu Então, mas eu tenho carreira como palhaço. Quando é que ele começou? Eu não sei se ele começou. Ele viu um vídeo de como ser palhaço na internet e tornou-se palhaço numa semana e as crianças adoraram.
Ele começou como a fazer cosplay do Dr. Paulo Portas e pronto, e agora sim, é sim, quase sim. Olha, nós o Dr. Paulo Portas disse que não, ele ambiciona voos mais altos, mas está este.
É verdade.
Portanto, vai ter a honra de ser o número 2 dele.
Ele participa todos os anos no Politicon, que é para fazer cosplay de políticos conhecidos, e ele faz Dr. Paulo Portas há muito tempo.
E o senhor tem de aceitar... Porque é uma honra ser estagiário dele. Vai ser vai poder carregar-lhe a pasta. É número 2, é eleito na mesma. E o Dr. Rui Moreira acho indigno. Como sendo presidente da Câmara do Porto, achava que tinha estatuto para ser número 1. E o Dr. Montenegro disse-lhe, ok, não aceita, mas quer ser mandatário? Ele aí passou-se.
Sim.
E disse, olha, tenho aqui ao meu lado no carro ouvir esta conversa uma pessoa muito conhecida. O que está nas notícias. Uma pessoa, não sei quem é. Quem é que será, doutor?
Doutor Manuel Serrão.
Acha que é o Dr. Manuel Serrão?
Não sei, se calhar estava a levá-lo ao Sheraton. Não sei.
Eu acho que devia ser a doutora Shakira, por acaso.
Acha que era?
Acho.
Ela estava no Porto?
Estava com ele no carro.
Pois, não sei.
Acho que, para ele dizer que era uma pessoa muito conhecida do grande público.
Será que era a doutora Taylor Swift?
Podia ser. Sim.
Ah, que ela está-me aqui a explicar algumas das letras, que eu ainda vou só na música
ela 17. Ela lançou agora um álbum, 30 músicas. Era engraçado que o próximo álbum dela fosse sobre o Dr. Bugalho, também.
Pode ser.
Não tendo uma relação com ele, mas a comentar esta situação toda.
Pode ser.
Era interessante. Por isso, acho que o Dr. Rui Moreira estava acompanhado por uma pessoa conhecida do grande público.
Uhum.
Não saberemos quem é. Provavelmente, como agora também há campanha para o Futebol Clube do Porto, se calhar era alguém ligado ao clube. Tipo o Dr. Marega, uma coisa
assim. Mas que é isso?
De equipa de esporte de futebol.
Ah, ok. Sim. A da cidade. Ok.
Se calhar era o Dr. Taremi, estava lá com ele. Ou o Dr. Galeno.
Ok.
Já viu o que é o Dr. Galeno ser envolvido nestas discussões?
Sim, sim. O Dr. Galeno a dizer, pô, acho isso muito mal.
É. E este é o tema da semana. Agora, doutor, vai haver...
Sim, era o tema a evitar.
Coisas que devemos evitar.
De celebrar 25 de Abril.
Que é, ou pelo menos, evitar esfregar... o 25 de Abril na cara de todos os portugueses, sobretudo de todos os portugueses que estão a tentar não celebrar o 25 de Abril.
Até porque acho muito democraticamente mal decidimos nas últimas eleições que isso não interessava para nada.
É, e de repente estarem-nos agora a esfregar em todo o lado, na televisão, nas ruas, que vai haver os 50 anos do 25 de Abril, eu acho muito mau tom numa democracia onde deve haver pluralidade de opiniões, de repente haver, ou tentarem-nos meter na cabeça que há um unanimismo em relação à celebração de 25 de Abril. Há muita gente que vai estar triste nesse dia.
Felizmente, o Dr. Nuno Melo já garantiu que ia haver as comissões de celebração de 25 de Novembro. E ainda bem.
Sim.
Porque 25 de Abril... Eu por acaso, acho fixe a esquerda ter essa oportunidade de irem para a rua gritar e fingir que são importantes. E sim, dizer, não passarão, e nós a passarmos.
Sim.
Porque eu acho que a única forma de evitar que uma pessoa passe é um muro, arame farpado. Sim.
O Dr. Juiz Negacionista... Que também candidato
pelo ERGT
às europeias, não é? Portanto, vamos ter aqui um elenco, os Avengers portugueses. O doutor Juiz Negacionista no ERGT, a doutora Joana Amaral Dias no ADN, o doutor Bugalho na AD, é a doutora Marta Temido.
E acho que justifica também falarmos eventualmente num episódio do doutor Tanger Correia do Chega, que foi cônsul e recebia barcos e tudo.
Ok.
Portanto, se calhar não falamos hoje, mas eventualmente acho que vai haver oportunidade.
Havemos de falar, sim. E que disse que ia haver uma contra-manifestação, iam tomar as ruas numa contra-manifestação ao 25 de Abril.
Sim, acho que vão, os seis vão
assim. Sim.
Acho que sim.
Os seis apoiantes do ERGT.
Sim. E acho bem que a esquerda também, porque eles precisam disso. É tipo é o spa deles, já vão gritar para a rua. Não tenho dinheiro para ir num spa a sério, então vou lá relaxar, vão gritar, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, e nós, ok, está bem, força, boa. E acho que também eles merecem isso. Eles merecem. São, é Comic-Con deles, andam de cravos,
sim.
E felizmente o Dr. Carlos Moedas não apoiou este ano aquele barraial dos cravos, que o doutor, que nós costumávamos ir.
Sim, fomos, 2 anos?
Fomos 2 anos, ainda bem, porque não tem de haver... Era uma vergonha aquilo.
Não, e num deles roubaram umas calças.
É verdade.
Depois devolveram. Mas é aquela coisa de... Ah, isto é de toda a gente.
Sem calças.
É, isto é de toda a gente.
O doutor, ai, vou-me integrar aqui nisto, vou tirar as calças.
Sim.
Bom, sim.
Aquilo não era um evento de esquerda. Acho que andava tudo sem calças, pelo menos.
A agenda do doutor foi ir lá celebrar o doutor Marcelo Caetano. O grande herói de 25 de Abril.
No Largo do Carmo.
No Largo do Carmo, que rejeitou exercer violência. Porque podia descambar, ele disse, ok, eu aceito. Um herói, o nosso doutor Mandela, sim. É o doutor Marcelo Caetano.
Sim, que esteve ali preso no quartel horas.
Teve horas.
É quase equivalente, não é? Teve ali privado da sua liberdade de sair do quartel horas. O doutor Salgueiro Maia e o doutor Spínola depois foram lá falar com ele. E ele disse, ai, estou aqui a ser oprimido. Um bocadinho como o doutor Mandela, quando teve aqueles 30 anos na prisão. Igualzinho àquelas horas que o doutor Marcelo teve ali a sofrer.
E já que falou do doutor Salgueiro Maia, lembrei-me do doutor Salgueiro Maia, de uma observação que o doutor João Miguel Tavares fez, que é o doutor Salgueiro Maia tinha a mesma idade, na altura de 25 de Abril, que o doutor Bugalho tem agora, 29 anos. Portanto,
não, é simbólico.
De comparações.
É simbólico. É,
sim.
Sim.
Acho que faz sentido. E então, o doutor ia lá fazer essa apologia do doutor Marcelo Caetano.
Ia lá equilibrar um bocadinho.
Equilibrar, para haver alguma diversidade de opiniões.
Sim.
Mas felizmente o doutor Moedas tomou a decisão correta e seguiu o seu feedback sobre o evento. E não vai haver este ano, ou melhor, vai haver, mas sem informalmente, acho que eles vão ocupar o Largo do Carmo na mesma.
Não, não é o Largo do Carmo, acho que...
Não, não, mas acho que
voltaram agora para o Largo do Carmo, sim. Ok? Porque este ano seria no Largo Camões.
Largo Camões.
Uhum.
E felizmente vai haver 25 de Novembro, doutor, para si, a banda sonora de 25 de Abril é a mesma coisa. É sempre. Música de intervenção, doutor Zé Mário Branco, doutor Zé Afonso.
Sim.
Aliás... Músicos que não seriam tão bons se não fosse a ditadura.
Lá está. Um bocadinho como o Dr. Chico Buarque, no Brasil.
Se o Dr. Zeca Afonso não tivesse a ditadura à espiral,
sim.
Ele seria simplesmente um Dr. Paulo Gonzo.
Não sei, seria tão bom.
Ou não seria tão bom, porque não tem tão boa voz.
Sim, mas
andava aí perdido.
Sim.
Portanto, se a esquerda tem a banda sonora deles 25 de Abril, deve-o à ditadura.
Ah, sim. E devem agradecer.
Devem agradecer.
Ai, a poesia é boa e não sei o quê. Se já vivessem em liberdade, não seria uma poesia tão profunda. E não precisa de ser, porque, como sabe, sou contra a poesia.
Agora, a banda sonora do 25 de Novembro nós não temos.
Mas podemos passar a ter.
Seria o quê, por exemplo?
Os Jardins Proibidos.
Os Jardins Proibidos.
Sem dúvida. Mas no dueto, para mim. Dr. Paulo Gonço, Dr. Olavo Bilac.
Era a música preferida do Dr. Santana Lopes, por isso justifica.
Sim, justifica.
Um grande herói. Que ele fez parte também num desses movimentos de extrema-direita, do Dr. Calusa da Riaga também. Portanto, faz
sentido. O Viva Lá a Vida. Desculpe, é a música preferida do Dr. Montenegro. E, portanto, acho que devemos também atualizar.
Doutor Eros Ramazzotti também.
Doutor, o Cosa della Vita.
Cosa della Vita.
Mas com o dueto também com a doutora Tina Turner.
Também.
Porque, Cosa della Vita.
Porque o 25 de Novembro fez-nos convergir com a Europa e abraçar os valores europeus.
Sim.
Portanto, faz sentido ter lá o doutor Eros Ramazzotti.
Sim, sim. As doutoras Zucar Moreno.
Também.
O ACRE.
Também.
Acho que sim.
Heróis do Mar, o doutor acha que é 25 de Novembro?
Acho que pode ser, podemos incorporar. Pode ser também o playback do doutor Carlos Paião?
Sim.
Acho que podemos incorporar isso no 25 de Novembro. Todas as músicas, lá está, nós queremos toda a gente. Ai, o 25 de Abril é muito fechado, é um núcleo muito fechado, é uma espécie de Primavera Sound. Eu acho que o 25 de Novembro tem de ser mais Rock in Rio, que é tudo misturado. Rock in Rio encontra o Picnicão, do continente e todos os outros festivais.
Então, no dia 25 de novembro, podemos fazer, combinar já uma concentração.
Vamos para celebrar os 49 anos do 25 de novembro.
De 49, exatamente. Ia dizer que era 50, mas isso é
só para o ano.
É só para o ano. Mas e aí é que vai ser. Aí temos de ir para um buffet de um hotel.
Sim, sim, sim.
Aí temos de ir a um buffet.
Vamos para o Sheraton.
Sim, cantar os Jardins Proibidos.
Perguntamos ao Dr. Manel Serrão se ele nos organiza lá.
Sim, até posso ligar para a senhora do Sheraton. Eu tenho o número. Não vou fazer isso hoje. Para combinar já um buffet para... Quantas pessoas? 50 anos, 50 pessoas.
Só? Sim, tem de ser... Tem de ser,
sim, tem os melhores, não é?
O Dr. Rui Moreira pode trazer a doutora Shakira, já tem dois.
Isto não é o 25 de Abril que participa toda a gente.
Sim, sim, sim. Não vamos cá fazer marchas.
Mas eu gosto desta ideia que a direita criou, porque de antes era politicamente incorreto dizer mal do 25 de Abril.
Era.
Toda a gente tinha de dizer, ah, sim, respeito muito a data. Felizmente, com a iniciativa liberal e assim, criou-se a ideia de que, ok, 25 de Abril é bom, mas a liberdade a sério... Foi a 25 sim, de novembro.
Não, é, criou-se o 25 de Abril é bom, mas...
É.
25 e... de Abril é bom, mas... Olha lá.
Tipo, como
há a melhor.
A Iniciativa Liberal fez um cartaz que era 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, comunismo nunca mais.
Sim.
Foi uma coisa que eu, quando estávamos no Canal Q, eu fui fazer uma reportagem para a rua sobre o que é que as pessoas iam fazer para celebrar o 25 de novembro.
Sim.
A verdade é que a maior parte das pessoas pensava que eu me estava a referir ao 25 de dezembro.
Sim.
Mas eu depois explicava-lhes a importância do 25 de novembro. Sim. E ninguém percebia, realmente. Sim. Mas eu...
Mas o problema foi do marxismo na nossa escola. Que explica pouco que é o 25 explica de novembro. Pouco. E eu acho que
simplesmente próximo... as coisas mudaram.
É.
Mas
é.
Houve lá um rapaz que eu forcei a dizer 25 de novembro sempre, comunismo nunca mais.
Sim.
Importa-se dizer comigo para a câmara 25 de novembro sempre, comunismo nunca mais.
25 de novembro sempre, comunismo nunca mais.
É fácil.
E eles agora roubaram-me este slogan para aplicar isto ao 25 de novembro.
Sim.
Sendo que Portugal teve uma ditadura comunista ali durante esse ano. Foi é uma ditadura comunista que não se podia.
É verdade.
Portanto, nunca mais isso.
Nunca mais queremos isso. E o próximo passo é criar uma tendência no Twitter a demonizar o 25 de Abril. Até o Dr. Montenegro, já sabe que não faz política para abrir telejornais, mas que é muito sensível ao Twitter, para abolir o 25 de Abril dos manuais escolares de história e substituir por 25 de Novembro aquilo que diz, ah, a liberdade foi conquistada no 25 de risca. E, bom, substitui Abril por Novembro, de 1970, risco ao 4 e põe o 5.
E tivemos, mas depois tivemos o Dr. Ramalhianos, que não sei porquê, o Dr. Marcos Mendes resolveu chamá-lo para o comentário dele, partilhar o comentário dele com o Dr. Ramalhianos esta semana.
Sim.
Que é, fica muito mal o Dr. Marcos Mendes.
Sim.
Porque eu queria ouvi-lo a ele e, de repente, tenho de ouvir o Dr. Ramalhianos.
Sim.
Ainda por cima, a dizer... Que o 25 de Abril era a data fundadora e não o 25 de Novembro?
Ah.
Ele que foi o herói do 25 de Novembro a desvalorizar a própria data?
Eu costumo dizer que quem quer separar as duas datas está a cometer um erro histórico. E os erros históricos nunca são convenientes.
É um woke. É o wokeismo.
É o wokeismo.
O wokeismo está a destruir a cabeça daquele homem de 90 anos.
O Dr. Ramalhianos foi dominado pelo... Ele se passa muito tempo no Twitter. E vê as pessoas, os wokes todos, a falarem contra o 25 de novembro e ele cedeu ao wokeismo.
Ele não percebe que a data da qual ele foi o herói é mais importante do que o 25 de abril.
Já viu?
Não tem essa consciência.
Já viu?
Enfim, eu custa-me muito. Pronto, não, o Dr. Ramalhianos não, nunca mais pode ir à televisão. Aliás,
eu acho que também temos de retirar o Dr. Ramalhianos dos livros de história e dizer que o primeiro Presidente da República a sério foi o terceiro Presidente da República. Porque depois vamos passar à frente do Dr. Mário Soares. Também.
Claro. E o terceiro quem foi? Foi o Dr. Jorge Sampaio? Não.
Dr. Cavaco? Doutor... Ai, foi o Dr. Jorge... Ai, o Dr. Jorge Sampaio não, também
tá
não.
Bem, doutor, eu...
Ai, o quarto. Começou quarto. No quarto.
A sério começou...
Começou no quarto, sim. Estava enganado. Foi o sim, o quarto.
O quarto.
Dr. Cavaco Silva. E porque sempre... o Dr. Jorge Sampaio também foi woke.
Sim, e depois...
Porque mandou abaixo o governo espetacular do Dr. Santana Lopes.
Mas agora é impossível. Nunca mais nos vão roubar o cargo de Presidente da República à direita. Nunca mais. Porque pois. Agora é Dr. Cavaco, Dr. Marcelo, Dr. Gaspar Macedo, aquele tiktoker, o Dr. Rui Lopo.
Sim.
esse tiktoker também merece. Depois... Doutora Rita Matias, também já é a altura de termos uma mulher, já. Lá para 2050, se sim, calhar sim. Justifica ter sim, uma sim, mulher sim. Também. Pronto, e vai ser esse percurso. A doutora Rita Matias, que neste momento é vice-presidente da Comissão de Ambiente e Energia no Parlamento.
Ah, é? Faz sentido.
Faz sentido.
Como o doutor Bugalho não tem currículo para isso, mas não interessa.
Não tem currículo, e não só não tem currículo, como acha que estas questões do ambiente é o wokeismo. É uma forma de implementar a agenda socialista.
Sim.
E acha que é tudo uma conspiração do marxismo cultural.
Por a pessoa isso, certa no sítio certo.
Por isso faz sentido. Acho que ela própria devia pensar em criar uma comissão no formato da Terra.
Uh-huh.
Em democracia debate-se tudo.
Sim, como diz o Dr. Paulo Otero, é possível debater tudo.
Debater se as alterações climáticas existem ou não, se a Terra, o formato da Terra, porque estabeleceu-se que é redonda, mas alguém andou a ver mesmo se é redonda.
E não só.
Não será marxismo.
Eu acho que temos de ir para além disso, para além do formato da Terra, a dureza da Terra.
Sim.
Que tipo de material é que é feita a Terra? Porque há muita gente que diz que a Terra é de terra, mas eu vejo muitas pedras por aí.
Pois.
Isso ninguém diz. Nunca se diz que a Terra é terra, mas a Terra é mais calhau.
Pois.
Ou água. A Terra é água ou é terra?
Sim. Acho que...
Há coisas que nos andam a enganar há muito tempo. Porque eu já fui a muitos sítios da Terra onde não vi terra. Sim. Vi prédios, por exemplo. É, não vi terra.
A Terra identifica-se como terra, mas que já não tem motivos para isso.
Pois. É que se calhar foi o wokeismo e a ideologia de género que impôs à Terra identificar-se como terra, mas a maior parte da Terra é água. E para além da água há prédios.
Sim, mas
e
isso,
Alcatrão.
Mas tem de ser uma comissão com as pessoas certas e não wokes tipo o Dr. Ramalhianos lá a discutir.
Sim.
Porque ele teve o seu tempo.
É.
Teve o seu tempo, mas agora que ele foi radicalizado na internet, de certeza que tem os pronomes na biografia dele.
Ah, pois tem. Pois tem. E eu acho que há mais mosquitos do que terra. Não acha?
Então como é que acha que se devia chamar ao planeta?
Não sei. Mas acho, sei lá, o planeta água e outras coisas. Ou plástico, água e outras coisas. Acho também, que há mais plástico do que água agora.
Também há Coca-Cola.
Coca-Cola, plástico, água e outras coisas.
Coca-Cola.
Acho que é mais justo. E Coca-Cola pode ser a quantidade que existe na Terra e o patrocínio da Terra. Ou seja, vendermos o naming da Terra a uma marca.
Isso faz falta, sim.
Um marciano quando vem pensa, ui, ok,
e, tá lá eu acho que isso do naming podia ser o naming podia ser, não era para sempre. Por exemplo, este ano vai ser Coca-Cola.
Sim, sim, sim.
Este ano vai ser o planeta Coca-Cola.
Para o ano pode ser
o planeta
Carandache, não é? As aguarelas.
Fraldas do Odote.
Ou Fraldas do Odote, sim.
Sim. O que fosse preciso. Ou Prozis. Planeta Prozis.
Planeta Prozis, sim, pode ser.
Cupão, planeta Prozis, cupão, desconto. Ah, não, que isso depois roubava aos influencers.
Pois,
sim, isso é verdade. Se o cupão logo no nome do planeta.
Sim, 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 ui. Sim. Não é fácil. Portanto, podem celebrar o 25 de Abril, têm essa liberdade, mas eu quero que saibam que se calhar não é bem liberdade. É uma imposição do marxismo cultural que leva as pessoas a celebrarem o 25 de Abril. E o que eu acho é que devem usufruir da vossa liberdade não celebrando o 25 de Abril e sobretudo negando o 25 de Abril, esperando para celebrar a verdadeira data, o 25 de Novembro. Eu acho que... Vamos terminar? Façam aí um hashtag contra o 25 de Abril.
Hashtag, the freedom isn't free, it costs money, and it costs folks like you and me. So, if you want to celebrate real freedom, just celebrate freedom without the communism, without the red threat of the communists, Dr. Otello and all those jerks that try to kill our capitalists and our job-creating people and send them to Brazil. So, just celebrate the 25th November, when the real freedom began and Dr. Jaime Neves brought us everything we want in the democracy, like Coca-Cola and Red Bull and Dodot diapers, because that's the important thing in life, not just the communist stuff and the thing, the totalitarian stuff that they want to impose on us, those cunts. And just be free like the dolphin which flies above the sea and over the rainbow and to bring us the happiness of the free market and free market ideology, which is the best, only the best in this round earth, the planet Earth that should be called Coca-Cola Earth and other things, because Earth is not made of Earth, it's made of other stuff like plastic and mosquitoes and dolphins and shit. Lots of shit, because people shit too. Not everything is good. There are always things that smell bad. Not the freedom. Not the freedom. Just the communism. Communism sucks. Just celebrate the 25th of November with Paulo Gonzo's song Forbidden Gardens, where you walk alone without me, because that's the best song ever. And Dr. Eros Ramazzotti. Sto pensando a te. Pronto.
Até para a semana.
Até para a semana.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.